Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim analisando o mercado do boi. Semana começando aí, a gente quer saber a tendência para os preços, principalmente. Preços que já vêm de dias anteriores bastante firmes. Quem conversa com a gente é o Gustavo Figueiredo, AgroAgility, já está aqui com a gente no telão, direto lá de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana está começando com que cara aí, Gustavo? Qual que é a sua expectativa para as negociações?
Alexander, eu que sempre agradeço aí o convite aí, e é bom sempre estar junto com vocês. Alexander, a semana começa com o mercado físico muito firme, continua o cenário de baixa oferta e as escalas aí curtas para vários estados, né? Muita gente ainda fazendo dentro da semana e poucos frigoríficos já tentando iniciar a semana que vem. Então é uma escala relativamente curta do que a gente analisou no período do mês de maio, que durante o início do mês a gente tinha escala aí de 20 a 25 dias para frente, e hoje a gente fala de 3 a no máximo 7 dias úteis de escala.
Ô Gustavo, como é que os preços estão diante dessa condição?
O mercado físico, Alexander, devido a essa baixa disponibilidade de animal e ainda a uma exportação ainda forte, né, Alexander? A gente exportou aí na última semana, nas duas primeiras semanas de junho, a gente continua com uma exportação aí de 7 toneladas dia. Isso aí é uma previsão aí, se continuar nesse ritmo, de 140 a 150 toneladas no mês. Então, a exportação continua forte, ela continua sustentando o preço da arroba. E essa baixa oferta de disponibilidade agora no mês de junho, que pode ter sido devido ao período do coronavírus, se a gente analisar março, onde iniciou o lockdown, onde teve uma baixa muito grande no valor da arroba, devido à incerteza, e a permanência dos preços físico ainda firme, mas o futuro muito em queda devido à incerteza. Quando tem incerteza, é o que faz o mercado futuro oscilar ou para cima ou para baixo, e quando é incerteza, do jeito que foi em relação ao coronavírus, fez a arroba despencar, né, durante o mês de março. E o mercado físico se sustentou naquele período entre 190 e 200, muita gente deve ter antecipado o abate nesse período. Então, iniciou o abate aí entre março, abril e maio, né? E junho veio essa escassez aí de oferta, que é um período de safra, onde é o pico da seca, e a gente analisou aí e viu com essa alta da arroba a falta de oferta nesse período, e com uma exportação forte, que fez com que a arroba subisse de forma aí expressiva no mês de junho, né? Saiu de 200 para final de maio para 215 num boi comum agora no mês de junho. Isso aí ela se mantém hoje, Alexandre. O cenário mantém firme. Hoje foi analisado aí preço, negócio realizado no estado do MS de 210, é o primeiro negócio nesse valor para o estado, ainda é uma exceção, ainda não é regra. Mas a média aí, até Goiás também, já saiu boi Europa aí de 210. E São Paulo, a gente está falando aí uma média entre 210 e 220, com pouco negócio. O 220 no estado de São Paulo aí já foi pontuado nos grupos de pecuária aí na semana passada, né? Quem captou esse negócio aí até para colocar a fonte foi o GPB, né? Lá de Bauru, do Oswaldo Furlan. Porém, ainda é exceção, Alexandre.
Agora, dá para falar que 220 é referência, mas já teve negócio a 220.
Já teve negócio de 215 para boi comum. Então, se tem negócio de 215 para boi comum, se a gente colocar aí que existe uma premiação para boi chino, já teve negócios mesmo entre 215 e 220, a gente pode considerar que isso aí é fato, que ocorreu, né?
Agora,
mas média ainda, Alexandre, aí a gente pode falar que o volume grosso ainda está entre 210 e 215, ainda como referência para o estado de São Paulo. Tá? Mas podendo, dependendo da em relação à oferta e exportação, isso aí, logicamente, aumentar e esse preço de 220 um dia passar a ser referência.
Muito bem. Bom, pelo que eu entendi da sua fala, essa firmeza dos preços vem principalmente da oferta que está restrita. Tem aí o apoio da exportação, como você bem colocou, mas em função da falta de animais. E você falou uma coisa muito importante, Gustavo, de junho ter sido ser aí o pior mês em termos de oferta. Isso muda para julho? Esse cenário muda para julho?
Alexandre, eu não considero que julho a gente vai ter uma oferta excessiva, né? Até porque esse cenário aí incerto que a gente passou nos últimos meses, de março para cá, muita gente se retraiu em fazer um confinamento, em colocar um animal, até porque a gente não tinha margem nesse período, analisando mercado físico de reposição e analisando o mercado futuro, a gente não tinha margem para fazer um volume muito grande de animais confinados nesse período. E animal de pasto nesse período é muito baixo devido ao que a gente sabe que nós estamos no período de safra, ou seja, seca e não, a gente não tem condição de pastagem para terminar um animal rápido, né, nessa época do ano, né? A gente pode ter um aumento de oferta de julho para agosto em relação ao que foi junho, que está sendo no momento, analisando agora, com tudo que a gente passou, é um buraco de oferta? Sim, a gente pode ter um aumento dessa oferta entre julho e agosto, sim, devido a um pouco de animal confinado que nós vamos ter nesse período. Agora, isso vai ser um volume de oferta que vai fazer virar uma tendência de queda muito brusca, para uma queda aí, para falar que nós vamos. Que a arroba vai reduzir aí de 10 a R$ 15. Se for analisar só a oferta, eu não acredito. Agora, o que a gente precisa analisar para que tudo isso ocorra é a questão da exportação. A exportação, eu acho que a gente tem que analisar ela de perto e semanal.
Pois
É
é.
isso que eu acho que vai ser a tendência do boi aí para os próximos dias. Se a gente chegou num patamar onde a gente vai ficar estável, se a gente chegou num patamar onde a gente vai ter uma realizaçãozinha aí de R$ 5, sair boi de 215 para 210, ou se a gente vai ter uma continuidade dessa alta, né? Eu acho que a exportação é que vai continuar como foi nos últimos meses, dando o ritmo do valor da arroba.
Pois é, e daí entra um outro motivo, eu não sei se chega a ser de preocupação, quero até te ouvir sobre isso, sobre a recente relação com a China aí. A gente já viu num primeiro momento a China tentando renegociar os contratos e agora, mais recentemente, é a China pedindo um cuidado maior, principalmente para o governo brasileiro, em relação à contaminação pelo coronavírus. Eles não querem que se repita o que aconteceu, por exemplo, com uma técnica segunda onda, que começou a aparecer lá na China, em função de uma contaminação que teria sido detectada em salmão.
Salmão.
Agora, ô Gustavo, o que que isso traz de implicação direta para as nossas exportações para a China? Qual é a sua análise, qual que é a sua avaliação desse impacto, já que o próprio governo confirmou que realmente a China pediu aí maior atenção nesse protocolo de exportação?
Alexander, o que eu vejo das plantas exportadoras brasileiras, apesar de considerar sempre o Brasil atrasado, a gente, como Brasil, como planta exportadora, a gente sempre foi muito avançado nesse ponto, como a gente colocou, devido às exigências que eles sempre trouxeram para a gente passar a ser um dos maiores exportadores do mundo, né? Então, eu acho que a planta brasileira, as plantas frigoríficas brasileiras, nesse ponto, elas estão muito aptas a cumprirem todas as exigências impostas por qualquer país que seja. Esse é o primeiro ponto. Então, agora, tem a incerteza, tem a exigência deles, e aí basta a gente cumprir para que tudo isso ocorra, e eu acho que isso aí a gente não vai deixar de cumprir. Então, eu não vejo isso como um grande ponto que vai fazer a nossa arroba virar a tendência de queda por causa desse ponto somente. Agora,
Mas
o que a gente não. Pode
na
falar.
verdade eu queria entender o seguinte: pode até não ser um limitador no aspecto sanitário, mas isso pode ser uma carta na manga para renegociação de valores, Gustavo?
Então, Alexandre, é isso que eu ia pontuar. A gente tem dois pontos. O primeiro é a questão de higiene das plantas frigoríficas. Esse ponto aí eu sou extremamente tranquilo em dizer que a gente faz o serviço bem feito e a gente cumpre tudo que for colocado para a gente, sempre cumpriu. Devido a essas exigências passadas, a gente consegue demandar tudo isso aí sem problema nenhum. Agora, o problema maior nosso, né, da cadeia pecuária hoje, é que a gente depende exclusivamente, não exclusivamente, mas a grande porcentagem nossa que está sendo exportada é devido ao mercado chinês. Então, a gente tem uma dependência dele, sim. Qualquer rumo que eles tomarem de aumentar volume ou reduzir volume, a gente tem um impacto sobre o valor da arroba, no primeiro momento e rápido, não é uma coisa de médio e longo prazo, né? Se eles aumentam o volume, a gente tem necessariamente um aumento do valor da arroba no primeiro momento, é um impacto imediato, vamos dizer assim. E o contrário também é verdadeiro. E como a gente depende deles, e eles sabem que eles dependem da gente, e a gente depende deles como país exportador, e eles sabem disso, que eles têm essa carta na manga, sempre quando coloco uma relação assim, eu já fico mais preocupado, não é com a questão de higiene, mas com a questão econômica, de renegociar um contrato, de como fazer isso, e isso aí eles fazem muito bem feito, né, Alexandre? E tanto que na semana passada também, eles abriram mais plantas, habilitaram mais plantas nos Estados Unidos. Ou seja, eles vão se resguardando de alguns pontos para que caso eles não tenham uma renegociação, não tenham o que eles queiram aqui em relação à econômica, eles possam suprir essa necessidade de outros países, mesmo a arroba dos outros países sendo mais caro. Esse é o ponto que eu colocaria uma interrogação no que vai ser, tá? E como vai ser os próximos meses, julho e agosto.
Mas uma restrição sanitária não te preocupa, então?
Isso, no momento, não me preocupa, a não ser que eles usem isso aí para negociar, né, Alexandre? Uhum. Aí eles achem um ponto qualquer aí sobre isso aí para falar, ó, eu não quero mais a sua carne, né? Mas isso aí eu acho que o Brasil, ele está apto a cumprir tudo que eles colocarem como regra para que continue essa relação que nós temos hoje. A não ser mesmo se eles falam assim, ó, nós vamos aí negociar, nós queremos uma arroba mais barata e não conseguir, aí eles colocam, eles invertem a situação, né, Alexandre? Colocando alguma restrição dessa daí como fator principal para não comprar a nossa carne. Uhum. Tá? Mas eu não acho que a gente não tem capacidade de cumprir o que eles pedem. Isso eu não acho.
Muito bem.
Agora, a gente tem que ficar sempre com a orelha em pé, porque negociando com esses países e a gente sendo dependente deles, e eles nossos automaticamente, mas se eles pararem aí 15, 20 dias sem comprar por causa de alguma coisa que gera... Só de gerar incerteza, né? O mercado futuro cai, gera uma incerteza no mercado físico, o mercado frigorífico vai usar isso aí para tentar renegociar os preços, não do que já foi negociado, mas tentar comprar um gado mais barato, né? Então começa uma redução já de preço no valor da arroba no mercado físico mesmo, e aí inverte todo esse cenário que a gente vem de firmeza aí até então.
Então uma resposta imediata e responsável do Ministério da Agricultura é importante nesse momento, né, Gustavo?
Ah, isso lógico, né, Alessandro? E a gente já passou por tanta coisa, né? Como você bem lembrou aí, a carne fraca foi 2017, se não me engano. Né? A gente já passou por tanta coisa que a gente viu o impacto em relação a isso aí na nossa vida, né? Em relação ao que a gente conseguiu e conquistou todos esses últimos anos. E por causa de um erro de um ou outro aí, ele coloca em xeque toda a cadeia nossa. Então, eu acho que a gente já passou por tanta coisa. Como diz, né, Alexandre, errar uma vez ainda até vai, né? Errar duas, três, aí já é muita burrice, né?
É verdade. Ô, Gustavo, um ponto que me chamou a atenção na sua fala foi dessa abertura de novas plantas lá nos Estados Unidos. O perfil da exportação americana é parecido com o nosso? Ou seja, uma carne substitui a outra?
Alexandre, lá ele tem um padrão de qualidade muito superior ao nosso, né? A gente exporta ainda, querendo ou não, commodity, mas a gente... Como diz, o que eles levam nosso e o que eles precisam da gente é esse tipo de carne que eles pedem. A única coisa que eles classificam nossa é a idade, né? Se não me engano, e um pouquinho menos de gordura. Então, é outro perfil, mas assim, tudo isso, assim, liberar tantas plantas como eles liberaram nos Estados Unidos, tá? É só para a gente ficar sempre atento com o que pode ocorrer. O mercado hoje ele é muito firme, é uma tendência aí de estabilidade, podendo ter mais alto ao longo do próximo mês, né? Se tudo continuar como está, exportação, a gente também pontuou que a gente ainda não colocou, mas a questão do governo manter a ajuda aí para o mês de julho e agosto, isso é importante para a demanda interna, né? Mas sempre usando o mercado futuro. Isso aí é uma coisa que eu friso toda a nossa entrevista, porque o mercado futuro hoje mesmo, ele permite você a fazer uma trava muito bem feita hoje no mercado futuro, e não de valor fixo, mas de valor mínimo. Então, a gente olha aí o mercado futuro, 213,50, 214, né? Comprar uma opção de valor mínimo de 205, 206 e dormir tranquilo o resto do ano, num período onde tem coronavírus, onde tem China, que a gente não sabe qual é a decisão dele daqui não vou falar nem uma semana. A gente está conversando agora, a gente não sabe o que vem aqui do período da tarde. A gente está, vamos falar, correndo esse risco, né, Alexandre? Que não tem como a gente prever nada, né? A gente trabalha com incerteza. Então, o mercado futuro está aí pronto para ser utilizado com valores bons para produção, onde ele resguarda, faz toda a sua gestão de risco com valor mínimo, te mantém sustentável ao longo do ano de 2020, te mantém... produtivo, você pode aumentar sua capacidade de abate usando o mercado futuro, fazendo uma taxa, porque às vezes você compra um boi magro e já olha o mercado futuro, ela já te dá a taxa automática, você não precisa esperar chegar aquele mês para saber o quanto você vai ganhar. Então, você já usando o mercado futuro hoje e esses valores de hoje que a gente vê aí no mercado futuro, as margens são muito melhores do que a gente vinha conversando entre maio, abril e março, né, Alexandre? Que a gente comprava um boi magro, olhava no mercado futuro, não tinha,
Não fechava as
era
contas,
menos,
né?
não fechava a conta e era menos X% de margem. E agora, no momento que nós estamos, já não. Ele já te resguarda no 0 a 0, já te resguarda no mais 5%, ou mais 10%. E se o mercado explodir, é sempre somando a essa porcentagem, né, Alexandre?
É isso aí.
Então,
Boa
estamos aí
dica.
prontos para mexer com isso aí. Eu acho que a maioria dos pecuaristas tinha que estar um pouco mais atento, pelo menos olhando um pouco mais esse tipo de negócio aí, porque o nosso mercado é muito pequeno ainda.
Boa dica sua, Gustavo, mas eu queria entender um pouquinho melhor sobre o mercado interno. Você disse aí que o mercado externo, as exportações são fundamentais para dar rumo, né, para os preços, ou para alto ou para baixo, dependendo, claro, do ritmo das exportações. Mas e o mercado interno? Você lembrou aí do pagamento, do prolongamento aí da ajuda do governo aí por mais 2 meses. Tá certo que não são mais R$ 600, me parece que estão fechando aí um acordo nos R$ 300. Ainda assim, vai ser suficiente para manter uma demanda interna sob controle, sem pressão?
Por enquanto, sim, Alexandre. Por enquanto, sim. Eu acho que ela mantém, assim, logicamente que nós não estamos com a mesma demanda interna que a gente estava em fevereiro e com tendência para março, né? Com esse impacto que a gente teve uma redução do mercado interno e por isso eu pontuei que foi a exportação que deu toda a sustentação para o valor da arroba. E agora, somado essa exportação, a manutenção do mercado interno num patamar mais baixo, mas com uma falta de oferta, fez o boi ainda subir ainda mais do que a gente vinha negociando. Agora, nos meses aí de julho e agosto, eu acredito que a gente mantém ainda. Até porque, Alexander, no mês de março, abril, a gente tinha todo o país fechado, né? Agora, nós temos uma ajuda do governo ainda, que ela prolongou, e mais a reabertura do comércio. Ou seja, existe uma demanda também aí que vai existir devido a essa reabertura. Eu não acredito que a gente volta nos patamares originais, que a gente tinha de início de ano. Mas ela melhora, né? Agora, qual vai ser o impacto disso pós a finalização de ajuda de governo, as empresas voltando ao dia a dia e não tendo aquela mesma demanda que existia pré-Covid? Quantas vão
Demissão,
conseguir
né?
ainda? Exato, aí a gente vai começar a analisar a demissão. A demissão de abril a gente já viu que foi grande, nós vamos analisar a demissão de maio. E ao longo, até o final do ano, a gente vai trabalhando tudo isso aí, pontuando o mercado interno, mas o mercado externo, né, Alexandre? É por isso que eu falo que a partir de agora nós vamos pontuar isso aí mais próximo, é semanal, é diário, o que a gente tiver de informação. Mas a gente percebe, né, Alexandre, o que que aconteceu também para manter os valores de atacado, hoje sendo negociado a 14, né? Que a gente colocou. 14 é uma arroba aí de entre 210 e 215 facilmente, né? Ó, o próprio mercado interno está se pagando esse valor da arroba negociada hoje, né? Então, o que que isso fez com que nós mantivéssemos essa oferta aí? Como nós pontuamos nas entrevistas passadas, verificou que existiu o problema do Covid, lockdown, incerteza. O que que os frigoríficos fizeram rapidamente, né?
Puxar o freio, né?
Fecharam várias plantas, reduz a oferta de carne no mercado interno, mantém o valor da carne, né? Então, você não tem um impacto sobre a indústria frigorífica tão grande. Mas, com o passar do tempo, o que que acontece? As empresas que deram férias coletivas, elas têm que voltar a bater. Vai aí, vai voltar a bater cheio, aí eles têm que pensar se volta a bater, se a demanda voltou, a interna também voltou, e se volta a bater cheio, ou se a demanda interna ela manteve-se estável daquele período até hoje, e se aí realmente vai ter que paralisar aquela planta, porque ficar ocioso e com aquele funcionário trabalhando sem poder produzir o máximo, às vezes, é prejuízo, né, Alexandre? Então, porque o custo de uma planta frigorífica aberta, ela é gigante. Então, tudo isso aí, essas incertezas, a gente vai começar a ter as respostas agora. O que que vai voltar a reabrir, né? Se reabrir tudo e aumentar abate, esse volume de oferta, é tendência de alta, se a exportação continuar do jeito que está, aí uma demanda interna maior. Agora, reabre as plantas que deram férias coletivas. O mercado interno vai suprir tudo isso aí? Esse abate maior? Não, não vai. Tem oferta para reabrir? Então a gente vai analisar isso aí. E quando você fecha uma planta dessa aí em determinada região, ela para a cidade, né? Então, às vezes, uma planta dessa aí é o que faz o movimento da cidade. São 800 a 1.500 funcionários diretos, fora os indiretos. né? E existe muita cidade desse jeito. Então, a partir de agora, a gente vai começar a analisar isso. Mas, em relação a mercado interno, Alexander, ela é um cenário diferente da exportação que a gente viu até agora. Eu não vejo um mercado interno melhor ao longo do tempo. Eu acho que ao longo do tempo, dos meses passando, o mercado interno é um mercado que vai sofrer mais, devido à relação de demissão, a empresas que vão fechar, que não vão dar conta de ficar aberta, falência e por aí vai.
E mais do que nunca, a exportação vai ser um fator importante de ser analisado aqui. Ô, Gustavo,
tem uma... por isso que eu acho que a exportação já é o principal ponto, Alexandre, né? Dessa alta total, porque o mercado interno a gente já sofreu bastante com ela. Logicamente, não é aquele efeito que eles conseguiram trabalhar bem e o mercado externo não permitiu tanto. Mas o mercado interno a gente sentiu bem com toda essa paralisação e todo mundo aí. É que brasileiro é rápido, né? Reinventa, né, Alexandre?
Verdade.
Então, esse foi um ponto importante aí para o mercado interno que deu uma sustentação boa. Mas, assim, alguns mercados, analisando o atacado mesmo, se saíram muito melhores e outros, parte de carne, se saíram piores. Na hora que você pega a questão de carne de qualidade, essa carne aí premium que a gente fala, essa aí no primeiro momento sofreu muito mais do que o geralzão, porque aí o povão, em vez de precisou sair para comprar e fazer também toda que ia ficar em casa, né? Então teve uma saída de carne não via restaurante, mas via supermercado. Então a gente teve que se reinventar e essa saída de carne para restaurante premium foi a que mais sofreu, porque os restaurantes estão fechados até hoje.
Pois é, e nem se sabe como vão voltar, né, Gustavo? De que forma...
E quando voltar um restaurante desse, Alexandre, até que ponto ele vai ficar aberto, sendo que a demanda dele talvez não seja a mesma. Tem muita gente que está fechada e prefere ficar fechado do que reabrir com 20, 30% só da capacidade.
Exatamente. É muita coisa para ser analisada ainda.
O custo aberto é muito maior do que o custo fechado. É. Né? Mesmo ele querendo reabrir, porque é onde está o ganha-pão dele.
A fonte de renda, né? Com certeza. Gustavo, só para a gente encerrar, tem uma pergunta do Cláudio de Zic, ele é de São Paulo, ele pergunta para você o preço da arroba da vaca em São Paulo. Você tem esse preço fácil aí?
Alexander, se a gente falar de novilha, ele é praticamente quase o mesmo preço de boi, tá? Saindo aí até 210. Vaca, geralmente, ele está saindo de 10 reais abaixo aí do valor do boi, até 15 reais, dependendo aí de idade, tudo isso aí, né? Depende do qual é o padrão que ele está falando, de uma vaca velha, mas uma vaca bem acabada, com um peso acima de 12, 13, 14 arrobas aí, ela chega aí de 5 a 10 reais abaixo do valor do boi.
Já está na casa dos 200 também, então.
Exatamente, casa de 200 aí facilmente dentro de São Paulo para um gado de qualidade, mesmo sendo vaca, né? Porque tem vacas e vacas, e dependendo da idade, aí eles tiram um prêmio maior sobre isso.
Uhum. Legal. Respondido, então, Cláudio Dizic, obrigado pela participação aqui conosco. E aproveito para agradecer também ao Gustavo Figueiredo pela participação. Volte sempre, meu caro.
Eu que agradeço sempre pelo convite, Alexandre. Um abração. Boa tarde para você.
Grande abraço para você. Até a próxima. O Gustavo é da AgroAgility, portanto, analisando os cenários possíveis aí para os preços, analisando o mercado interno, a questão da oferta, a questão das exportações e essa novidade aí da exigência chinesa em relação à comprovação de que não estaria recebendo carne de plantas com funcionários contaminados pelo coronavírus. Isso aí vai dar ainda um certo pano para manga aí para se resolver principalmente, mas aparentemente o Ministério já está tomando as medidas necessárias e respondendo pelo menos as principais dúvidas demandadas dos chineses e vamos ver aí como vai se comportar a exportação, principalmente daqui para frente. Mas como o Gustavo disse, talvez não seja um problema sanitário a grande preocupação, mas talvez aí seja o gatilho para uma tentativa de renegociação de preço, uma tentativa aí para pressionar as cotações da arroba. Vamos ficar atento. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro, você acompanha comigo na tela. O junho, R$ 213,75, caindo 0,28%. O julho, R$ 213,50, queda de 0,23%. E o outubro, R$ 212,95, caindo 0,49%, uma queda um pouquinho mais forte aí para outubro. O boi gordo pelo indicador medido pelo CPEA, fechou a última sexta-feira a R$210,40, com queda de 0,92%. R$210,40 é o indicador referente à última sexta-feira. Logo mais, a partir das 18h, tem a atualização do indicador, e assim que o CPEA atualiza lá no site deles, você também tem esse valor atualizado aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente, daqui a pouco tem mais informações e outros destaques.